Associação dos Menino Encebado adverte, esse episódio tem grau vermelho de aleatoriedade. My English is from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Falando diretamente de onde? Da casa do BBB, não, de Campina Grande, para começar mais um Balaio Podcast, meu povo. Superman ficou fraco. Como é a Kryptonita, o restinho da música aí, né? Canta aí, por favor.
Eu não vou dizer não, tu procura aí no Google e fala a tua letra da música.
Ah tá, aí. Tu reclama da outra abertura e não quer me ajudar nessa, mas hoje, meu povo, vamos voltar aqui pra abertura, vamos falar dos nossos mutantes brasileiros.
Não é, é brasileiro, Té, é do mundo, homem? Todo, é do universo todo.
Ah, do universo todo, a gente vai pegar todo canto, é?
É, claro.
Ah tá, então beleza, então basicamente, meu povo, a gente vai dar nosso toque balaieiro aqui e falar dos poderes extraordinários, dos poderes extraordinariamente merdas e dos poderes que nós poderíamos ter, certo? Eu já tô dando um roteiro aqui pra vocês, tá bom? Pra gente já gravar, qualquer coisa a gente volta aqui na abertura em tempo, porque a pauta não foi muito bem definida, a gente tá definindo agora a coisa mais linda do mundo. E para começar esse tema maravilhoso, eu estou aqui com ele mais uma vez, nosso querido mago do som, Ian Costa. Bora, Ian!
Fala, Tadinho, fala, pessoal, e o maior X-Men brasileiro é a grávida de Taubaté.
Ah, meu amigo, seguida, depois dos integrantes, dos praticantes de parkour também de Taubaté, que é uma coisa maravilhosa, né? Destreza altíssima daquele pessoal, enfim, e eu estou aqui com ele para completar nossa pequena bancada hoje, Natan Cirino. Fala, Natan!
Fala, meu povo, caçador de Marte da vida real, da Pitu em carrinho da NASA.
O que, Natan?
É a única coisa que tem pra caçar em Marte, né, gente? É os carrinhos da NASA.
Ah, entendi. Meu Deus. Depois reclama da minha abertura, essa desgraça. Eu tô dizendo. Ai, meu Deus. Vai, Natan Cirino, chama aí as redes sociais pra gente continuar esse negócio.
Balaio Podcast, meu povo, vocês já sabem, no Twitter, no Facebook, no Instagram e...
No YouTube.
Ele não combina as coisas, mas YouTube.
É no YouTube.
É no YouTube.
No YouTube, no, estamos lá com o Balaio A4, meu amigo. Nosso canal do YouTube já tem vídeo lá na timeline, certo? Acho que agora são dois, né, Natan Cirino? Eu estou um pouco perdido no
exatamente
tempo e espaço. Mas já são dois vídeos.
Hã? Na verdade, a gente tá gravando assim, no dia de estreia aqui do Balaio A4, já temos a marca memorável de 30 inscritos no canal.
30 inscritos e absolutamente 8 visualizações.
E subindo.
Vamos subir, anotem, nós sim, vamos crescer.
Sim, sim, sim. Não, pessoal, mas é assim mesmo, primeiro dia. A gente tá muito animado, vai lá no Balaio 4, segue a gente, ativa o sininho. Olha, eu sempre tive vontade de dizer isso, sabia? Esses negócios de YouTube. É, vai lá, dá o like, ativa o sininho, se inscreve.
E tá por fora, vê se manhinha botou aqui em assistir mais tarde, adicionou.
Eita, olha, meu amigo, aí tá certo.
Faça a gente superar os 30 inscritos, pessoal. Vão lá, se inscrevam, compartilhem. Faça a gente chegar em 40, por favor.
Oh, rapaz, coisa boa. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem mais algum recadinho, Natan Cirino? Sim, tem nosso PicPlay, Sam.
Passa o chapéu, passa o chapéu.
É, pois é, nosso PicPay, olha. Você que deseja ajudar a nossa causa, ajudar o Balaio, entra lá no PicPay, Balaio Podcast, faz uma doação pra gente, certo? A gente não tem mais assinatura, a gente não exige mais nada pra você, é apenas a sua boa vontade.
Pois é, como diria Samuel Rosa, uma irmolinha, pelo amor de Deus, uma irmolinha pela caridade.
E se você acha que a gente tá pedindo por nada, então faça o seguinte, amigo, grave um podcast de 1h30 e veja o trabalho que o cara é que dá.
Principalmente para os nossos editores, um beijo aí para Ian Costa, nosso mago do sonho, Natan Cirino, pelo trabalho de
vocês. E para Goreto.
É, Goreto também, eu só faço gravar mesmo, dar a minha bela voz aqui para vocês, então foda-se, trabalhem, seus escravos, safados.
Bora jogar os X-Men da vida real aqui no Balaio.
Vamos embora, dale!
Dale,
dale, papai.
Dale!
Esse programa que não tem roteiro, a gente só tem links.
Sim.
Está me incomodando porque eu não tenho uma rota argumentativa aqui para seguir, mas vamos embora. A gente tem muitas personalidades aqui sobrenaturais para citar.
Welcome to my life, né? Eu nunca tenho uma rota argumentativa no Balaio. É impressionante. Você está no meu mundo agora.
De quem foi essa ideia de falar do X-Men da vida real, hein? Foi Gominho, foi?
Foi do nosso grande X-Men, é ele que já fez participação em The Boys também, foi?
Quem?
André Santos.
André Santos, ele deu essa proposta. Eu não vou dizer a cena, certo?
Ó, inclusive, André já apareceu em The Boys.
É, né? Se vocês quiserem entender onde ele apareceu, vocês escutem nossos programas anteriores, que a gente sempre fala do superpoder de André, certo?
Então, exato. André fez uma participação muito boa em The Boys na segunda temporada.
Sim.
Tá registrado lá. Deveria estar aqui pra comentá-la, mas não está.
Sim, sim.
É, bota na conta da minha tatuagem de Cavalo de Fogo.
Sim, mas aí dá liberdade argumentativa pra gente, né, pra falar dele e o que a gente quiser aqui, que ele não vai poder achar ruim nada.
Quiser, ok, ok.
A gente pode falar do poder dele. Vocês querem já falar do poder de André?
Não, vou...
Eu vou propor o seguinte, a gente vai formar aqui a escola Xavier do Balaio aqui no final, a gente vai ver que tipo de X-Men nós somos.
Xavier.
Que aí, tá querendo mudar o nome?
Não, tô não, por quê?
Eu queria botar um Chico antes, mas pode ficar muito ofensivo.
se ficar a escola Chico Xavier, não vai rolar, não.
Não.
Pode ser só a escola Chico. Porque Chico é um nome nordestino, então pode ser.
É, pô, só tem Francisco aqui, mas vai. Segue lá.
Vamos lá, casos de pessoas que apresentaram superpoderes na realidade. Quem começa? Posso dar-lhe aqui ou vocês têm alguém pra...
Dá-lhe.
Um caso interessante
dá-lhe,
aí.
Dá-lhe. Eu não sei o que tu vai dizer, como é que eu sei que eu tenho alguém mais interessante? Tá? É o quê? Eu tenho superpoder de imaginação aqui? De
adivinhação? Eu quero começar com o cara que é o velocista real, tá ligado? O trem-bala do The Boy?
Aham. Uhum.
Sei.
Boys.
Sei
bem. Pronto,
sei.
Ele existe de verdade.
Eita porra.
O cara chama Dean Karnazes.
Olha só.
É um americano. E ele somente chegou a correr 563 quilômetros durante 3 dias sem parar pra dormir.
Painho.
É.
Painho. Painho tá nesse ritmo aí.
Pai de Terry.
Pai, ele usa aí algumas coisas meio diferenciadas pra correr. Ele foi bater no riachão ali. Pra quem é daqui de Campinas sabe.
Outro dia o Gominho ligou pra... Até teu pai veio comprar o pão aqui na esquina, lá em Cachoeira do Rio.
Mas 563 km é o quê? De Campina Grande até...
Cachoeira dos Índios, provavelmente, né?
Não, mas sério, de Campina pra Recife dá 250.
Não, tô falando sério, Natan. Tô falando sério, eu acho que é perto ali, Cajazeiras, Cachoeira dos Índios mesmo.
Cássio.
Acho que é essa distância.
Não, pô, é menos.
Vamos ver aqui no Google, né? A gente tem o Google, graças a Deus, né?
500 quilômetros Campina Grande. Ok. Vamos ver, distância de Campina Grande as principais cidades. Ok. Basicamente é um pouquinho mais do que Campina Grande é Fortaleza.
Ah, tá.
Caceta, diga aí, velho.
Então ainda antes de Cachoeira dos Índios, realmente, eu me enganei.
Agora eu me pergunto do que é que esse cabra tava correndo pra fugir desse jeito.
Morfi, né? Só pode.
Dois cabos numa moto. Tinha dois cabos numa moto atrás dele.
Rapaz, tivesse dois cabos numa moto atrás dele, a gasolina da moto acabava antes e ele continuava correndo.
Depende. Aí...
Não, meu filho. É porque o cabo tava na Shinerai.
Exatamente.
A Shinerai não acaba não, meu amigo.
Numa Honda Pop.
O cabo passou, antes de assaltar o cabo, ainda passou no posto e botou 5 contos.
É, meu amigo.
Botou uns 500 quilômetros.
É, meu amigo. A Nathan tá por fora. Nathan não é motoqueiro, não. Ei, meu amigo, o cara acaba numa ronda pop, você bota 50 centavos, meu amigo, você roda a semana, meu amigo, numa ronda pop. Fique, pode ficar sossegado.
Tô precisando de uma dessas.
Aquele abraço pra Brás Motors aí, patrocina nós.
Agora, na pesquisa que eu levantei aqui alguns nomes, tem um que realmente eu fiquei achando, cara, isso é mentira. Porque é um cara que tem uma super memória. Na verdade, ele tinha, né? Ele faleceu em 2009.
Sim.
E se chamava Kim Peek.
É o quê?
É o quê, Nathan?
Kim Peek.
No teu.
É o nome dele, pô. Falei o quê? Kim. É. K-I-M. Peek. P-E-E-K.
Pepeca?
Ok.
E aí, o que é que esse cara... Ele tinha? Ele tinha uma memória fotográfica.
Certo.
E
certo.
O cara somente conseguiu memorizar 12 mil livros.
Sim.
E, inclusive, a leitura que ele fazia desses livros era um olho em cada página. Era um olho no peixe e outro no gato.
Ele virou um camaleão, né? Ele tipo um tejo. Vocês já viram um tejo, o bicho que fica mexendo os olhos, independente. Aí o bicho virou um bicho desse, né? Ficou com o olho de um lado, outro,
pois
outro,
é.
Né?
Meu Deus. Isso não é humano, pô. Isso deve ser um ET. Com certeza isso é um ET.
Severo! Vocês lembram do Severo? Pronto, o olho dele ficou igual ao do Severo.
Um abraço pro jurídico. Rapaz, mas por que é que o cabelo... Se você tivesse esse poder, você usava pra quê?
Poxa, decorava o Senhor dos Anéis, claro.
Sim.
Vai tomar no teu... zero. Vai prestar o Enem, feliz.
Dale, papai, dale.
Ah, meu Deus do céu. Isso é foda, né? Mas agora, bom, é bom que o cabo não precisa colar nada, né, velho? Cabo no colégio, e se ele conseguia fazer tempo de colégio? Se ele conseguisse fazer isso no tempo de colégio ali, pra fazer umas provas, acho que era bom, viu? Esse negócio aí de decorar, porque...
Irmão, é moral, pô. Porque, é. Assim, os estudos confirmaram que ele era capaz de memorizar 98% de toda a informação que ele recebia.
Ah,
ou seja, acaba tendo uma amizade com um caba desse, ele guardava, né, as angústias, a frustração da amizade, ele guardava até um segundo, 300 anos depois, ele sabia daquele dia que você comeu um biscoito dele na... É imoral, pô.
Ele comeu o biscoito dele, Natan?
É isso
aí.
É isso, Natan.
Isso aí fica pra sempre, rapaz.
É isso, Natan. Isso é uma lembrança eterna, pô. Tu é doido.
Se for um treloso, então...
Ele tem, sabe o que ele tem? Ele tem um HD do computador das Casas Bahia na cabeça, meu amigo. O negócio é potente, meu amigo. Ele já grava e já fica ali guardadinho.
É um HD positivo, meu amigo, tá pensando aqui.
Positivo, são bonito.
É, aquela coisa maravilhosa, dual core, né? Chega ali, o vendedor olha pra você e faz, olha, meu filho, isso aqui é um dual core, um negócio muito bom. 10 anos atrás, a tecnologia, coisa maravilhosa.
Agora, graças a Deus que foi Ted que falou que o HD tem processador, porque se fosse eu, né, tava aí sendo julgado, tá vendo?
Não, eu falei de computador, pô, o computador das Casas Bahia, olha aí. Ah, você quer me queimar assim, Ian? Na cara
não,
dele?
Mesmo. É porque um dos meus superpoderes é ofender gratuitamente.
Ah, tá, então, tá bom.
Tá, isso aí você domina, Ian domina.
Sim.
Agora, em relação à supermemória, tem outros casos que eu achei aqui de pessoas com supermemória, e tem uma curiosidade em relação a isso, porque tanto esse cara, o Tim Peek, quanto outros casos que eu vi aqui... tem até um cara chamado Stephen Wiltshire também. Eles são autistas. Então tem um tipo de autismo chamado de savantismo, que ele realmente ele tem a característica de ter uma memória muito boa. Por alguma coisa de conexão do cérebro. Eu não entendi muito bem aqui o que é, não.
Era muito massa, velho.
Mas as pessoas com savantismo, elas têm essa característica de ter uma super memória.
É. Não, e existem, aí já a gente falando sério, né? Balaio fala sério agora. Existem alguns espectros aí do autismo, eu posso estar falando besteira aí, quem puder me corrija também, mas eu acho que não vai ser muito besteira, que realmente, que esses espectros, eles aumentam realmente algumas habilidades. Por exemplo, tem espectros que o autista, ele se torna altamente concentrado e consegue fazer atividades repetitivas com muita perfeição, quase a perfeição, entendeu? Então, dizem que até Messi, né, o jogador Messi, ele tem um espectro ali autista, toda a habilidade, né, que ele tem ali no futebol também é por conta disso. Nunca foi comprovado, né? Isso nunca foi comprovado assim 100% essa informação, mas muita gente próxima dele inclusive diz que ele tem esse espectro, né, do autismo, que influenciou totalmente ali na habilidade dele, né, no futebol.
E que inclusive nesse caso também é uma das causas, é ele vomitar quando tá pressionado, né? Porque já duas vezes. Mas tirando isso, Eu gostaria aqui de jogar um outro superpoder aqui do senhor chamado Michael Lolito, ou Michel Lolito, não sei qual é a dele.
Ah, esse eu conheço.
Rapaz, esse camarada, ele tem um incrível poder de conseguir comer tudo. Então ele...
Rapaz, você acabou de...
Eu acho que
de...
eu tenho esse poder também, é.
Agora, não, mas esse, na verdade, esse não é o poder dele. Porque é o seguinte, o cidadão, ele já comeu, né, e se estima que ele comeu ao longo da vida, 15 toneladas de metal, tá? Então ele consegue comer ar de bicicleta, consegue comer uma TV de tubo, um pedaço, tudo mais. Mas pra mim o poder desse rapaz é o esfíncter. É porque o esfíncter desse rapaz consegue se moldar a tudo. Porque digerir ele não digere. Diz que o negócio não faz mal. Mas tem que sair, né, meu filho? Porque 15 toneladas de metal...
Eu acho que ele é CDF, ó.
O de ferro, né? Famoso, é. Né? Ah, vai que ele entendeu.
Não pode ser... Não pode... O C dele não pode ser de F.
Olha...
Né? Porque senão não saía.
Inclusive, Ian... Ah. Como não compartilhamos nossas pautas aqui, esse cara tava na minha pauta, certo? Na minha pesquisa.
Lógico.
E eu dei uma alcunha a ele, eu dei um pseudônimo a ele, que eu acho que seria... Que casa muito bem com seu poder, sabe o que é?
Ah.
Bucho de bode.
Bucho de bode.
Bucho de bode.
Esse mais fala de Tsukita.
Velho, Bucho de bode é o nome de um personagem maravilhoso pra super-herói.
Pois é, pô, o bicho é Bucho de bode, pô.
Né?
Ele come uma lata de Tsukita tranquilamente, certo?
Sim.
Outra informação pra complementar desse cara. Foi realmente em sites de veracidades maravilhosas, certo? Mas... ele diz que ele foi capaz de consumir um avião Cessna.
Sim.
Certo? Um Cessna 150. Não sei se pesquisem aí no...
É aqueles que caem. É aqueles que caem. Que sai lá do...
Exatamente.
Né? Aqueles que caem. É. Eu já vi aqui que ele comeu televisão e carrinho de supermercado.
Não, ele comeu um avião Cessna desse em 2 anos, pô. Todinho, pô. O avião todo. Tudo. Tudo. Tudo do avião. Borracha, ferro, combustível, vidro de cristaleira, boca de fogão... O que tivesse dentro ali, o desgraçado.
Rapaz, como é que ele parte o ferro, velho? O superpoder dele deve ser os dentes, né?
É porque... Bucho de bode, pô. É uma moela. Ele, na verdade, não tem um estômago, ele tem uma moela. Provavelmente.
Meu irmão.
É porque ele é patrocinado pelas facas Guinzo.
Sim. Óbvio. Óbvio, Ian. Yeah. Óbvio.
Mas olha que maravilha, bicho. Eu tô pensando aqui que se o bicho, como você fez óbvio aí, se jogasse esse bicho no poço...
Ah.
E ele fosse tranquilo. Escolher alguma coisa e escolhesse um radiador, tá ligado? Aí pronto, sobrava toda a vida. O dele, ele tava tranquilo.
Você bota aquela comer a zona do Opala, tá ligado? Bota em cima assim da mesa. Dá certo que porra é isso, o bicho não se delicia, tá ligado? Pronto, comeu.
Ted, falta você contribuir, Ted.
Bicho, eu achei aqui um caso que, velho, é muito interessante. Eu tinha visto em um programa que passava no History há um tempo, que são os super-humanos, que até Stan Lee gravou.
Ah.
Que demonstrava os poderes de algumas pessoas, né? De mutantes da vida real. Enfim, e lá teve um poder de um cara que, na verdade, o que tá no programa do Richard, ele já faz parte de uma escola de outro cara que tem o mesmo poder, que é basicamente o quê? Ele nasceu cego, beleza? E ele conseguiu se orientar através de tipo um sonar de morcego, bicho. Ele é tipo...
Cacete?
Exatamente, é Daniel Kish o nome dele. Na matéria aqui no tempo 2013 ele tinha 46 anos e ele realmente fundou uma escola para treinamento, é tipo um professor Xavier mesmo, né, para isso. E ele treinou e ele realmente treinava as pessoas cegas com deficiências visuais para conseguir se localizar através de sonar mesmo. Um barulhinho na língua, faz o barulho e ele se orienta literalmente recebendo a vibração de volta nos ossinhos do ouvido e tal, e conseguindo se orientar. Bicho, eu achei isso muito foda, velho. E, inclusive, esse cara que tá no programa do Stan Lee, lá no History, ele tá no livro do Guinness, que ele ele percorreu um caminho mais longo de bicicletas com obstáculo, por sem usar a visão. Só se orientando com esse cliquezinho de língua, tá ligado? Então, basicamente, é um morcego, pô.
Meu irmão, se eu bocejar andando de bicicleta, eu me estabaco no chão,
imagina. Imagina o cavalo de cego, pô. Pois é, pô.
Como é o barulhinho, Teto? Como é o barulhinho? Faz aí pra ver.
Não, é porque Teto sabe... Não, Teto sabe do golfinho.
Não sei não. Pior que eu não sei não, né? Isso é... Não me jogue nessa.
Sabe não, né? Joga aí, Gorete. Mostra o replay aí. Mostra que ele sabe.
Mais sucesso!
Agora tem uma, até por falar esse negócio de morcego, disso aqui, eu lembrei que tem uma notícia de uma tribo, de uma vila indiana, que as pessoas estavam nascendo com os olhos de gato. Vocês já leram sobre isso?
Não.
Eu tô procurando aqui, mas deve ser fake news, porque não tô achando em canto nenhum.
Não, realmente, né, assim, você acredita que você vai nascer com olho de gato? Tem gente que tem um apelido olho de gato, né? Você lê, tem algum olho de gato que cuida?
É lógico que tem. Mas normalmente é Chiquinho Olho de Gato.
É,
né? Tem um nome antes.
Mas disse que essas pessoas estavam com a capacidade de enxergar mais no escuro do que as pessoas normais.
Mas aí.
Uma visão noturna.
É, mas aí é o seguinte, pô. Isso aí é uma parada muito massa que tem também. Que tem povos no mundo que eles realmente se adaptam às situações. Por exemplo, o pessoal dos Andes, né? Eles têm uma resistência pulmonar muito maior do que do resto do mundo, entendeu? O pessoal do Himalaia, que tá lá nas cordilheiras. Então, tem essas adaptações.
Ah, meu filho, botar um sueco em Cajazeira, tá lascado.
Tá lascado, mano. Do mesmo jeito que botar um cabo de Mossoró lá na Suécia também, né? O cabo não passa muito tempo, não, né?
Não, vira sal, fica só o sal.
Inclusive, dizem que os monges tibetanos, eles podem, né, fazer... controlar o corpo, batimento cardíaco e hibernar, como se fosse desligar o corpo mesmo, assim.
É, tem isso, e tem os monstros que fazem aquele endurecimento do corpo. Nathan, assim, não das partes que devem endurecer, normalmente. Mas, tipo, os bichos entortam a lança na garganta, tá ligado? Tem umas paradas dessa aí mesmo.
A maioria é truque, né? Pega besta, mas a gente sabe que pode acontecer uma coisa assim de você ter realmente um caso real.
Faz o seguinte, tu vai na obra ali, tu vai no canteirozinho dentro, tu pega um vergalhãozinho, aí tu bota na tua goela e tenta entortar, pô, pra tu ver se tu... o truque. Se tu...
Eu conheço gente que faz coisa parecida.
Então segue o roteiro.
Favor, tá, olha, tem outro cara aqui chamado Wim.
Famoso Tonhão do Vergalhão. Vai, Nathan.
Tem outro caso aqui de um cara chamado Wim Hof, que é um holandês, que ele é chamado do Iceman, o homem do gelo, né? O homem gelo. Porque ele consegue ficar só de tanguinha no meio da neve, em águas congeladas e mantendo a temperatura do corpo.
É, eu queria dizer que os três aqui fizeram pesquisa no segundo link do Google, que tem lá os 10 mutantes do mundo. São a listinha de 10, aí tem exatamente essa galera que a gente tá falando aqui, certo?
Vai ter eu acho que é porque são os casos mais famosos. Porque até conferi aqui a minha pesquisa com a Diana, não era nos mesmos locais. Mas acho que são pessoas que realmente ficaram famosas pelas habilidades. É. Esse cara, ele foi feito pesquisa, inclusive eu já vi ele na Discovery. E foi feito pesquisa com o corpo dele, ele consegue simplesmente, no sistema nervoso central dele, desconectar a parte de oscilação térmica. Ele consegue simplesmente estar no meio de um lago gelado. E tá lá com a temperatura de boa.
Agora, será que é de fato... Assim, é meio perigoso, né, velho? Porque, assim, se a gente tem a parada por alguma razão, né? Então, se a gente tem a parada que diz, ó, bicho, vai dar merda você ficar aqui. Ou vai dar merda tu correr 500 km, correr de Campina Grande a Fortaleza. Uma hora a conta chega, né? Mas aí, nesse caso, possivelmente o que acontece é que o bicho desliga lá um fio, tira um fio da tomada e fica lá. Mas deve ter, né, velho? Alguma sequela disso aí, ou então ele é o que é esse da vida, né? Não sente mais as porradas, nesse caso aí do gelo.
É, eu sei que, assim, tá dizendo aqui no site que ele conseguiu escalar o Monte Everest de shortinho.
tem uma capacidade. E de oncinha, viu? Mas tem uma capacidade pulmonar também extraordinária, viu, meu filho? Porque você ia aí, a não ser que fosse uma tanguinha e um balão de oxigênio. Mas.
Não, mas eu acho que tem, até porque quando você tá com frio, a primeira coisa que seu corpo faz é respirar rápido, né? Você fica ofegante.
Sim, meu filho, mas lá não tem ar, né? Assim, tem onde
então,
tem,
ele controla, mas porra.
É um ninja.
É um ninja, pô. O bicho maravilha. É um santozão mesmo.
Maravilha de discussão.
Está... Eu achei que Natan ia dar outra ideia. Quando você tá com freio, a primeira coisa que acontece é reduzir o vergalhão.
Você faz ali, esconde o vergalhão, né? Ele retrai, né, o vergalhão para poupar suas energias. Enfim, rapaz, eu vou trazer aqui outro exemplo. E ele acontece em vários locais do mundo, certo? Que são. Tem muito menino aí, muito garoto, que é os garotos magnéticos da vida real, né? Os magnetzinhos. Então, um dos casos mais famosos aí é do Herman Delic, da Bósnia, certo? O molequezinho, ele atrai moedas, colheres, tem alguns vídeos dele aí, tem outro na Turquia também, o Mehmet Sundur, o nome do gurizinho, tudo. Agora é tudo menino, sabe? De 8 anos, 10 anos, que tem essa habilidade.
Mas epa, eu... não é.
Tá, mas calma. Eu tô falando das crianças, por quê? Porque tem um caso muito bom, certo? Que é aqui no Brasil.
Ah, meu lá Deus. Vem.
É, não, mas é, pô. O menino Marcos Paulo, certo?
Certo.
O menino Marcos Paulo, ele é famoso, tem até algumas fotos dele aí, que, enfim, que ele tem, disseram que ele tem o mesmo poder, né? Então, botaram um ferro de passar-roupa daquele Black Deck no busto do menino, segurou, sabe? Tem umas fotos aí. Aí botaram umas bandejas, pô, no pobre dos homens, tem... Eu vou mandar o link aí pra vocês
não, mas a coisa
do raciocínio. Mas o mais interessante, Nathan, só pra eu completar aqui, e aí tu segue aí pros outros exemplos, é que o do nosso Marcos Paulo, o dos outros meninos, foi realmente os médicos disseram, não, a gente não sabe o que é, alguma condição tal, não sabe o que é. Mas o do menino Marcos Paulo foi explicado o motivo da atração.
É o que, Gru?
Exatamente aqui, eu vou ler o que está na matéria, certo?
Certo.
Os médicos... talheres, celulares e até ferro de passar roupa gruda no corpo do garoto. Para dermatologista, explicação está na produção excessiva de suor e sebo. Ou seja, o menino sua feita mulher.
Dá um banho e acaba com magneto.
O pobre do menino. Parece
como
uma
vencer
vela.
Magneto? Dá um banho no magneto.
É. Parece uma vela.
Em um universo você tem Magneto versus a Fênix, no outro você tem Magneto versus o Febo.
Né? O menino sabão, né?
Sim.
Eu ia falar uma coisa muito parecida, Tedinho, porque tem um outro cara chamado Liu Toulin, que já é um senhor já.
Certo.
E ele é da Malásia.
Certo.
E ele tem a mesma habilidade. Ele prega garfo, prega talher, prega... Ele já chegou a pregar 36 quilos de metal no corpo.
Caceta.
E aí os pesquisadores da Universidade Tecnológica da Malásia foram estudar o que é que o danado do velho tinha, que tava pregando os ferros tudinho. E aí... Os pesquisadores da Universidade da Malásia descobriram que não era que ele tinha nenhuma propriedade magnética, ele só tinha uma pele com uma característica pegajosa. Então o metal pregava na pele dele, mas não era porque ele tinha essa capacidade de ser um homem ímã, era só porque ele tinha uma anomalia genética que fazia com que a pele dele produzisse mais sebo do que o normal. E aí as coisas pegavam. É tanto que os filhos dele também herdaram isso, e também os bacurim dele estavam tudo empregando os móveis de casa, pregando as colheres, os talheres.
Nosso menino Marcos Paulo.
Imagina esse povo dormindo com um lençol, e deve acordar uma múmia.
Uns velcro, né? Parece uns velcro, né?
É, acorda uma múmia em casa.
Eita porra.
Tu imagina, rapaz, tu imagina o menino Marcos Paulo aí num sofá daquele de Corina em João Pessoa, assim, no meio de janeiro. Como é que acorda? Isso lá no Valentina. Vixe, nossa senhora. Carlos.
Eita, espaciando ali nos ventos de Formosa, saiu um bifa milanesa.
Sai nunca mais, meu filho.
Muito bom, muito bom.
Muito bom. Tô passando por debaixo de uma carrapateira, filho. Não, pode dar banho de água quente, não pode tirar os carrapichos.
Rapaz, e um arapuá enrolado aí no seu amigo, nunca mais.
Meu Deus do céu.
Inclusive, ó, essa matéria ela é de 2011, do menino Marcos Paulo, certo? Ele tinha 8 anos no tempo. Então aí, ó, passou quase 10 anos, o menino aí já deve estar na sua adolescência.
Não é mais bullying.
Talvez ele conquiste amores com esse seu poder, né? De velcro.
Sim. Mas não que eu ouvi dizer que ele é muito pegajoso.
Meu Deus, os trocadilhos infames aqui. Deixa eu passar pro próximo X-Men da vida real. O nome dele é bom, ele é do Vietnã, se chama Tai Ngoc.
Peraí. Por favor, esqueleto gritando pro Tai Ngoc aí.
Nhanhok! A gente perdeu o freio, gente. Desculpa. Tamo ladeira abaixo dessa porra aqui. Isso é o que faz roteiro não, Nathan.
Eu não tô conseguindo continuar. Tá, peraí. Velho, não, vou ficar com isso na memória. É porque vocês não estão vendo a foto de Nhanhok.
Cadê na tua mão ligar em porra? Eu disse ver Nhanhok. Cara, a gente não vai conseguir terminar esse programa, não.
Por me acabar aqui.
Nhanhoque, acaba Nhanhoque.
Peraí, velho. Qual é o superpoder de Nhanhoque? Nhanhoque. Conseguindo, peraí.
Ninguém tá conseguindo,
mano. Nhanhoque tá há 45 anos sem dormir.
Caralho! Virou tetelo!
E o pior que Nhanhoque tem uma cara de cachaceiro, rapaz, que eu acho que ele.
É porque ele não dorme, né, Natan? O pobre deve estar com cara de ressaca eterna, né?
Pois é, ele é ali realmente do time do esqueleto, sabe? Do time de Munha, de esqueleto, dessa galera aí.
Bicho, de esqueleto é saradão, pô, tá por fora. Esse bicho não tem um boneco, os bonecos do He-Man.
Nhanhoque é um agricultor vietnamita que não dorme há 45 anos.
Depois de uma febre. E...
Tudo indica que foi depois de uma febre que ele teve em 73. Que aí depois da febre.
Febre cachorro. Nhanhoque.
Bicho, por que vocês estão rindo, velho? Do pobre.
Depois da febre, Nhanhoque pegou direto.
Meu amigo, que febre do caralho. Eu acabo de ter uma febre 45 anos sem dormir.
Agora é, chama um intervalo agora, tem intervalo.
Deram um banho de álcool nesse pobre não.
Ai, tem.
Que putaria é essa aqui? Vocês deixem de muganga aqui. Eita, meu microfone tá aberto. Pera aí. Deu pra deixar de rir de Nhanhoque agora? Pronto, agora volta como se tivesse normal.
Depois de tantos X-Men da vida real, então é lógico que o Balai também é uma escola Xavier de produção de alienígenas e superpoderes e super-heróis e etc. Quem somos nós na fila do pão aí? Vamos lá.
Olha...
A gente tem algum superpoder?
Eu sou uma pessoa extremamente normal, queria dizer...
Teddy? Não, não é.
Sou sim.
Teddy...
Sou sim.
Bom, Teddy... Tá na cara qual é o poder de Ted, né? Ted é o labrador humano.
Labrador humano, lógico.
Sim.
Ele tem o poder de, numa aula de matemática, começar a falar de filosofia analítica do século XIX. Entendeu?
Filosofia analítica.
Isso é um tema Sim. muito bom, Nathan.
Sim.
Isso é um Sim. tema muito
o
bom.
O poder de Ted é o botão da aleatoriedade. Ele simplesmente muda o assunto assim de uma hora pra outra. Entendeu?
Isso.
É, não. Oxente, que conversa é essa? Eu tô de boa aqui.
Aham. Uh-huh. Esse papel de parede aí.
De quem? Do menino Marcos Paulo?
Vocês não falam do menino Marcos Paulo, que ele vai, deve estar já um magneto da vida. Vai aparecer voando na janela de vocês aí, dá um cacete.
Vai roubar minhas moedas de um real todo dia. Leva as de cinco, leva as de cinco.
Não, cara, mas não, eu tenho um poder de concentração muito alto, isso aí eu admito. É, eu consigo focar por muito tempo em algumas atividades. Né? Inclusive gravar um balaio.
Sem roteiro, principalmente, tem preferência.
O poder de André a gente já falou, né?
Sim.
E tuia?
Rapaz, desde que eu era um pequenininho, né, eu descobri que eu tenho uma incrível habilidade de dormir em qualquer situação. Dentre estas façanhas que eu posso colocar é dormir em cima de uma caixa de som ligada numa vaquejada.
Sim.
Tá? Dormir na frente de um carro, de um Fiat Uno, né? Dentro de um Fiat Uno, na frente de um presídio.
Caralho.
Certo? E o principal, né? Dormir dirigindo, chegar em casa e, que é, supra-sumo, é dormir caminhando.
Não, tá.
Esses
tá
são meus superpoderes.
Assim, eu durmo mais com o auxílio de, normalmente, de entorpecentes, certo? Então, assim, quando eu estou com poder de álcool, eu também tenho esse poder, eu esqueço, eu durmo, eu não lembro. Mas, assim, naturalmente, como você, eu admito que não consigo.
Nathan.
Eu tenho o superpoder da ira instantânea.
Ah, isso é verdade.
Como é que seria o nome do herói nataniano?
Zé Agonia. Ele? Conhece Zé Agonia?
Zé Agonia.
Zé Agonia, a gente poderia colocar Zé Agonia com o Natan, seria um pseudônimo muito bom.
Mas não é agonia, é fúria instantânea mesmo, porque tem duas situações que me despertam a fúria assim, imediata. Primeiro, quando eu tô com fome.
Sim.
E segundo, quando eu tô com sono.
Sim.
Agora, acho que sono é pior. Tipo, se eu tiver com muito sono e eu tiver que ficar acordado, eu viro um bicho, tá ligado? Eu começo a literalmente dar patada em todo
Logo,
mundo.
Logo, tu é o Nemesis de Ian. Porque Ian dorme em todo canto e tu, entendeu? Ou não, eu falei merda aqui, na verdade, né?
Eu
usei meu superpoder aqui, na verdade.
É porque, assim, né, nesse caso, na escola do Chico de Gato, né?
Tu
seria, Nathan, meu aluno. Eu seria seu monitor. Tá? Porque eu lhe ensinaria que ao invés de você pegar o ar, você ativar o modo Zé Popeiro, né? Você pode dormir. Isso. Tá lá uma caixa de som ligada com sirene e sirene em cima de um F1000 e você vai lá e deita com o colchonete e tem que dormir lá em cima.
Se bem que quando eu era mais novo, eu tinha outro superpoder melhor.
Eu
tinha a habilidade de falar com alienígenas.
Falar com alienígenas. Nathan, a gente sabe. Você foi reprovado nessa prova da academia, mas a gente sabe que foi mesmo, tá certo?
Por algum motivo, eles não falam mais comigo. Você só falava quando eu era menor.
Não fala mesmo não, porque tu não pode estar com sono que vem com ignorância.
O Alpistezinho acabou. Não, Nathan, tu só, tipo, envelheceu, né, cara? Tem essa, né? Você tem aquele amigo imaginário, todo mundo tem amigo imaginário, né? Enfim, o que é que eu tô falando, gente?
Essas brincadeiras ficaram pra... Você só tava fazendo demonstração de poder aleatório aqui.
Não, eu tô viajando, eu tô vendo a foto do menino Marcos Paulo aqui no meu papel.
Tá vendo, minha gente? Isso é um super poder da porra.
Ele tem uma bandeja no ombro, porra. Aquelas bandejinhas de fruta, tá ligado?
Eu achei que era um cinzeiro.
Tá do outro lado, ó. Tem um cinzeiro do lado.
Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos formar... Vamos puxar integrantes aqui brasileiros reais pra escola do Chico e de Gato. Eu queria puxar primeiro o menino Marcos Paulo. Já podia estar, né?
Sim, com certeza.
Já tá lá na escola do Chico e de Gato. Quem mais?
Boost Body.
Boost Body.
Boost Body.
Você pode colocar também Ana Maria Braga e Supla no modo Super Saiyajin.
Caramba, Supla, velho. Supla é o cara. Ele consegue ou não consegue se comunicar em dois idiomas simultâneos, né?
Esse é um superpoder.
Supla, ele tem esse superpoder.
É, rapaz. Inclusive, Ana Maria Braga também tem um superpoder, que é... ela. Você notou que ela foi atropelada lá pelo carro automático e ela sobreviveu, não teve um arranhão.
Sim.
Foi.
Né?
Sim, sim. É porque ela é muito gente boa, pô. Ana Maria Braga é daquele tipo de pessoa que é tão gente boa, né? Que nem até o universo conspira pra ela não ter nada. Inclusive, ela tem uma super resistência também, porque a pobrezinha... já passou por muito caso de câncer, aí já se curou também. Ana Maria Braga é dura da queda, meu amigo. A mulher foi atropelada.
Ana Maria Braga nada mais é do que o Wolverine de Super Saiyajin.
É verdade, isso. Puta merda. Ela, caralho, velho, é verdade. Ela caiu também do banquinho, não sei se você lembra o episódio que ela foi sentada no banquinho, ela caiu também ao vivo. É uma maravilha, Ana Maria Braga.
Véi, a gente tá falando de Ana Maria Braga agora no programa do X-Men.
Não, é porque ela é o suco da cultura brasileira, pô. Ana Maria Braga, sim. Pô. Ela reúne tudo, pô. Além de Faustão.
Tá, e se for ter vilão? Quem são os vilões? Os X-Men do mal aqui do Brasil.
Rapaz.
Eu já queria citar o Homem-Anta, né?
Sim.
O Homem-Anta que foi eleito, inclusive.
Não, o Rei do Gado, pô. A gente pode ter a alcunha dele do Rei do Gado, pô. Tranquilamente.
Pode ser o Homem Rei do Gado, né? O Rei do Gado. É. Que veio depois de um vampiro.
Sim.
Então a gente tem também grandes ícones aí da maleficência.
E tem também o Homem Flâmula, né? Que atende aí. Homem Flâmula, né? Na verdade. Flâmula seria uma bandeira. Se bem que aquela galera que carrega a bandeira também não é, né, muito...
Uhum.
Se não for a bandeira do Hans Donner, né, não é uma bandeira legal. Mas o Homem Chama lá, também conhecido como Botafogo, né, o cara que não detém os vilões. Tem esse também que, né, pode ser colocado aí como... né, ele tem o poder de se transformar numa pamonha, né, e não seguir com os processos.
Sim, que ele... véi, eu não entendi absolutamente nada do que tu falasse agora.
Assim, eu, okay. Talvez na minha cabeça, do meu superpoder, eu consegui concatenar alguma coisa, entendeu? Eu acho que ele tá falando
tá.
Do nosso in-off aqui, eu acho que ele tá falando de Maia, provavelmente.
Isso.
Olha aí, ó, tá vendo o que eu entendi?
Ah,
chupa,
tá.
Natan.
Não, é porque entrou flâmula, pamonha, que porra é isso, véi?
Ele tem o poder de se transformar numa pamonha.
Sim. Ah, não, tá. E ele tem um especial, pô. Ele consegue emitir notas de repúdio na velocidade da luz.
Eita, porra, é mesmo.
ele esse... tem isso. É, se você quiser nota de repúdio, ele consegue fazer.
Isso.
Enfim. E o Capitão Cloroquina?
Meu Deus do céu, pronto. Agora virou um programa sobre política.
É porque tu fala vilão, Natan? Tu quer que, vilão? A gente vai botar quem como vilão? Ravengar do como é? Do beijo de Vamp? Não, como é? Como era a novela de Ravengar?
De Vamp.
De Vamp?
Não, Ravengar... Não, Vamp não. É Quem Rei Sou Eu.
É, pois é. Tem Ravengar, vai ter quem?
Se tivesse um vilão sem ser político, quem é?
Sem ser político?
Sem ser político.
Tá.
É.
Carol com K.
Pode ser.
Acabou de dar aquela plaquinha aqui de datado.
Não, são 100 né? dias, pô. O Big Brother tá com a bicha que não sai 100 dias esse programa. Minha. São 100, esse ano, 100 dias de Big Brother, inclusive, eu estou assistindo.
Mas você tá...
Certo?
Sim,
a gente já prometeu ao vivo, tá na gravação, que vai ter um programa sobre Big Brother aqui. E eu vou cobrar esse programa,
vai.
Certo?
Enfim. Eu quero também.
Bicho, pra onde é que a gente foi, hein?
Eu não sei, a gente tá falando de Big Brother, pô.
Ah, é.
Ted usa o poder dele constantemente, eu não tô dizendo.
Usa na gente, bicho, é foda.
Eu tô influenciando vocês, né?
Sim.
Inclusive.
Tá, quem mais?
Rapaz.
Outro vilão, deixa eu ver.
Cara, é difícil, né?
Bicho, não, é porque a gente se acostumou, tá ligado?
Eu não sei se é político, mas temos um feiticeiro que transformou a Terra num prato, Olavo de Carvalho.
Caralho. Eita porra. Não, político não é não, porque ele tem que ser alfabetizado pra conseguir.
Seu idiota, vagabundo, palpiteiro do caralho.
É, tem que ser pelo menos analfabeto funcional, né?
Corta a estátua, pelo amor de Deus.
Eu vou cortar quase tudo que ele falou.
Não,
aqui.
Mas tem outro também. É, tem um cara que ele tem um raio que transforma em arte. Entre aspas aí, que é um raio meio gourmetizador de arte.
Eita,
que ninguém ninguém leva muito a sério, né? Que é nosso querido Brito.
Meu irmão.
Você é vergonha da profissão.
Maior vilão da arte brasileira.
A gente pode colocar o Brito como vilão aí, meus queridos de arte e mídia.
Com certeza, com certeza.
É, o problema é que você é vilão da arte, tudo bem. Chamar de artista é outra coisa.
Vilão da arte. Brito, ele tem aquele raio, né?
É. Agora a gente esqueceu de falar que do lado do bem, né? Lá do lado da escola do professor Chico Priquito, tem também...
Já mudou pra Chico Priquito. Era Chico Olho de Gato.
Ah, é. É porque na noite ele muda de nome também. Chico é o poder dele. É, rapaz, tem um Deus Ex Machina lá, quando a galera tá apanhando, né? Ao invés de chamar os piratas, eles chamam quem? Eles chamam Vampeta.
Vampeta.
Vampeta consegue tirar a seriedade de qualquer situação, cara.
Não, é verdade.
Aí, Vampeta, é verdade. O primeiro Jedi brasileiro.
Não, o que? Dá tanto.
É porque eu tenho um sabre de luz ali bem.
E é com esta, balaeiras e balaeiras, que nós ficamos por aqui.
Que se transformou esse programa? Acho que a gente vai ter que gravar outra semana que vem.
Aí, tá terminando falando sobre
a rola
o sabre
de
Vampeta.
A gente conseguiu botar a rola de Vampeta no programa.
Tem que ter um sabre de luz na capa desse episódio.
Ai, gente.
Tem que ter com certeza o menino Marcos Paulo.
E a cara de nhonho.
Sim. E o esqueleto.
Eu acho que esse programa não serviu pra porra nenhuma.
Ei, peraí. A gente esqueceu de dizer que ao invés de ter um avião, eles andam numa Kombi, tá ligado? Aqui no Brasil. E quem dirige é a grávida do Taubaté pra poder estacionar na vaga preferencial.
Cara, a grávida de Taubaté, velho, é muito boa.
Então é isso, meu povo. A gente tá encerrando aqui esse episódio maluco que conseguimos gravar ou não. Não sei quantos por cento dele ficou aí pra vocês. Mas estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube, Balaia 4. Procura a gente lá, o canal da gente. Temos também nosso e-mail, balaiapodcast@gmail.com. Manda mensagem aí pra gente, entra em contato. É, inclusive, se você quiser, né, um spotzinho, um comercialzinho, né, Ian?
Sim. Sim.
Aceitamos qualquer negócio.
Aceitamos. Não, qualquer negócio não. Fala com
sim,
você.
Qualquer
a gente tá
negócio.
Começando, pô. Aceita qualquer negócio.
Qualquer
o que
negócio.
Que vier depois a gente negocia.
Qualquer negócio. Não, qualquer negócio. É tudo mesmo.
Vocês têm o poder de ser vendido, essas cachorras.
Sim.
Fazer que nem a padaria que patrocinou meu primeiro filme. Deu 2 bolos e rodou em 8 países. Ou propaganda bem dada. O infeliz deu 2 bolos.
Deu 2 bolos
e tava passando a marca dele lá em Milão, Nova York.
O cabo na Argélia pedindo, ligando pra Rosinal da padaria. É.
Deu 2 bolos formigueiro. Passou.
Foi formigueiro mesmo.
Padaria 2 irmãos.
Valeu, meu povo. Tchau. Até semana que vem. Valeu, Tedinho.
Valeu,
tchau,
galera. Beijão e desculpa por qualquer coisa, viu? Eu vou encerrar o programa assim
Ted,
agora.
Ted.
Oi.
Como é que seria o esqueleto pedindo 2 bolos formigueiro?
Esqueleto fazendo o quê?
Pedindo 2 bolos formigueiro na padaria.
Eu não vou conseguir passar isso.
Agora vai.
Eu não consigo. Ai, esse bolo é novinho. Eu não consigo não. Não ficou boa na imitação, velho. Eu rindo, não dá, velho. Eu tenho que me concentrar um pouco.
Vai, se concentra e manda, vai.
He-Man, desce 2 bolos, He-Man.
Ele transformou He-Man no padeiro Meu Deus do céu, o He-Man caiu agora pra dono da padaria. Vamos embora, vamos embora. Tchau, meu povo, já deu o que tinha que dar. Valeu, até semana que vem.
Ai, Jesus. Valeu, gente, até mais. Ai, caralho. Dale.
Tempo extra!
Não, e o bom é que Nhonhoque tentou dormir com, usando álcool, remédio, que é a porra toda lá. Tentaram dopar Nhonhoque, mas Nhonhoque não deitou pro seu encontro não, mesmo, até hoje.
Aconteceu nenhum, bicho. Rapaz, eu acho que uma garrafa de rainha derrubava esse velho, velho. Eita, cara, tem condições nenhum, porra.